Oi, gente, eu sou o Arquicast número 267. Meu nome é Adilson. A gente volta para a nova temporada de 2026 e com uma pergunta: qual a perspectiva dos arquitetos para esse ano? Uma reportagem feita pela revista Design colocou esse questionamento para arquitetos importantes no cenário mundial e as opiniões mostram um cenário pessimista. Preocupações ambientais, a presença da inteligência artificial, direitos autorais e incertezas econômicas são algumas das questões levantadas pelos entrevistados. Será que a nossa realidade é diferente? Como é que esses conflitos nos ajudam a nos preparar para o ano que está por vir? Bom, para falar dessas questões aqui, principalmente numa postagem que a gente fez a respeito desse artigo que culminou em muitos comentários, a gente chamou o nosso amigo Vitor Cacheiro, Vitor Arquiteto, e já participou algumas vezes aqui com a gente para falar de arquitetura, e é também sócio-diretor da Omni. E aí, Vitor, tudo bem? Como é que você está?
E aí, pessoal, tudo bom? Beleza, prazer estar aqui de volta, e vamos conversar sobre essa questão que realmente já está em pauta aí para esse ano, né?
Exato, obrigado, Vitor, pela sua presença. Para conversar com o Vitor, estou com o Rafa. E aí, Rafa, pronto para começar 2026 em alta rotação aí?
Isso aí, feliz 2026 para todos vocês, para todos os ouvintes. E a gente optou em fazer um episódio um pouco diferente, acho, do que a gente já fez, né, Adilson? Assim, claro, tem um artigo que está aqui que a gente vai discutir e comentar, mas a gente quer ver as reações, né, das postagens, né? Ou melhor, da postagem que a gente fez no ano passado e que tiveram muitos comentários e que tava todo mundo de olho, né, para o que vai acontecer com a arquitetura, sobretudo aí com a consolidação das ferramentas de IA, né, e outras discussões que são mais antigas. Então, a gente vai tentar fazer desse episódio um bate-papo, assim, meio fora do tempo, com as pessoas que comentaram lá no post e a gente também, claro, falando aqui do artigo, das nossas percepções.
Exatamente. Mas antes da gente ir para a conversa, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. A primeira leitura de 2026. Estou aqui, como sempre, com o Rafa. E aí, Rafa, como está? Como é que foi de final de ano, início de ano... para você.
Beleza, tudo certo e começando aí 2026, de olho nos 10 anos do WECCast, né? E uma leitura de e-mails e comentários um pouco diferente, porque na verdade a gente vai até estender essa leitura de e-mails ao longo desse episódio aqui, né? A gente vai discutir um artigo, né? Como vocês escutaram aí no início do programa, mas também reagindo aos comentários que vocês fizeram lá nas redes sociais e tudo mais, né? Vou começar um pouquinho diferente, né?
Exato, a gente começa diferente, mas tentando buscar aí também uma relação com vocês. E claro, é uma discussão que começou no Instagram e bombou pra caramba. A gente falou, vamos aproveitar a oportunidade de falar também com quem tá ouvindo a gente, com quem tá seguindo a gente, certo?
Isso aí, ó. Não deixe de seguir, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, temos canal no YouTube, temos um grupo no WhatsApp, que é a Oficina do Arquicast, onde a audiência conversa, então não deixem de acessar, dar o like, dar a curtida, né, se inscrever nos canais aí, nos canais também dos streams, né, se você está no Spotify, ou no Deezer, ou na Amazon Music, então tem várias formas de vocês nos seguirem aí.
Isso aí, ó. Para vocês seguirem no Spotify e nos streamings de podcast, é só procurar por Arquicast. Lá no YouTube, nosso canal é youtube.com/arquicast. A gente tem nosso canal no Instagram, que é Arquicast. Enfim, só procurar por Arquicast, que na 99% das vezes vocês vão achar a gente por lá. Enfim, seguem a gente, curtam, compartilhem, que eu acho que é o mais importante. E a gente está aqui não só no Spotify, no YouTube, nas várias plataformas que vocês podem consumir e também dialogar com a gente. Vocês podem mandar mensagem no Instagram, pode comentar, pode ir lá na Oficina do Arquicast também participar do nosso grupo. Inclusive, vou dar o link para vocês que quiserem ir lá para nossa comunidade, é bit.ly/oficinadoarquicast, é bit.ly/oficinadoarquicast, tudo junto. Certo, Rafa?
Isso aí, então as leituras dos comentários elas vão estar ao longo aí do episódio, então se você comentou lá no post que a gente comentou o artigo do Design, escute aí o episódio, talvez a gente vá ler e conversar com você, claro, fora do tempo, mas a gente vai estar aqui também reagindo às suas opiniões com as nossas, né? Foi um episódio mais de opinião, né?
Exatamente, foi um episódio mais de comentários e tal, que a gente achou importante aproveitar essa oportunidade, né? Bom, e esse ano, que a gente completa 10 anos, a gente está se planejando para proporcionar um ano inesquecível para vocês que estão ouvindo. Então, é muita gente importante, muitas discussões relevantes, a gente vai tentar trazer aqui para que esse ano seja marcante, Rafa.
Isso, acho que nessa comemoração dos 10 anos, presentes não podem faltar, né? Então fiquem atentos aí ao longo das semanas, ao longo dos meses. A gente vai estar trazendo coisas bem bacanas aqui para vocês.
Exatamente. Então, fiquem com o episódio primeiro de 2026 e a gente se vê daqui a 15 dias. Aproveitem, beijos, se divirtam. Bom, para começar a conversar sobre esse assunto, eu queria de vocês a percepção do artigo que vocês tiveram, se vocês acharam o artigo bom ou ruim, e que comentários vocês têm para fazer dele. Vitor, o que que você achou do artigo?
Eu achei interessante porque, de certa forma, ele vê essa reação meio negativa mesmo, né? Desse entendimento de como vai ser a arquitetura no futuro e tudo mais. Você tem dois lados, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está falando de sustentabilidade, questão ambiental, materiais, identidade da arquitetura, né? E inteligência artificial, tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Que faz parte mesmo. A arquitetura é isso tudo mesmo, né? Ou seja, você abrange muita coisa. E eu vejo o seguinte: tem coisa que a gente não tem como lutar contra, né? A tecnologia, a IA tá aí, ninguém vai. A gente não pode deixar de utilizar as ferramentas, mas ao mesmo tempo eu vejo que não só com a IA, tá? Eu tô falando até de alguns tempos para trás, assim, eu vejo que a galera, né, os arquitetos mesmo, estou falando de uma forma geral, não os, né, a gente sabe que tem as prateleiras de arquitetura no mundo, né, o arquiteto, os tops, os, né, medianos, falando de uma forma geral, parece que a identidade meio que deu uma pasteurizada, assim, sabe, todo mundo muito projetando muita coisa igual, tal, estou falando de uma realidade até nossa mesmo, né, local, assim, vamos dizer. Então, você tem essa questão de identidade, questão de sustentabilidade, IA nesse meio todo. Então, eu penso assim, a IA, ela tem que ser usada para a gente facilitar o trabalho e não criar uma identidade projetual ou eliminar, né, certos, vamos dizer, métodos de projetar mesmo, né? Eu acho que a identidade do arquiteto tem que permanecer, né? Local, seja uso de materiais, né, que a gente vê, que na reportagem até fala, né, também. Até vi outros artigos também sobre o mesmo tema falando disso, né, que vai ficar muito forte essa questão de você englobar outros temas na arquitetura, fazer uma coisa mais ampla, né. Eu acho que foi legal para ver esses dois lados, assim, né, esse pessimismo de que a arquitetura está em baixa, né, que estamos entrando num momento aí não muito legal, mas ao mesmo tempo eu vejo que essas ferramentas vão ajudar a gente a trabalhar o projeto de arquitetura, urbanismo que seja, né? Então eu acho que assim como, né, quando surgiu o Uber, por exemplo, o pessoal fala mal do Uber, ah, que esse não vai dar, né? Quem é resistente nunca vai aceitar, né? Mas o negócio está aí e ficou e vai ficar, não tem como. Então a gente tem que saber trabalhar as ferramentas, mas ao mesmo tempo não deixar que isso tome conta da identidade do projeto, ou seja, das ideias, da concepção, da individualização. Bom, não sei se eu fui muito prolixo, mas foi o que eu pesquei assim de mais relevante, sabe?
Pois é, Rafa. Você acha que esse artigo tem uma certa coerência do que a gente vem conversando por aqui? Ou você acha que foi um artigo meio polêmico por nada, assim? Porque às vezes assim tem um arquiteto, principalmente o cara do OMA, que é o Reinier de Graaf, que deu umas declarações mais polêmicas, digamos assim, de um pessimismo muito grande, né?
Sim. Então, o artigo veio aí tomado de pessimismo, né? Mas, assim, Voltando a essa pergunta, o que que eu achei de uma maneira geral do artigo, tem algumas coisas curiosas. Primeiro, assim, acho que o desafio nosso aqui é fazer meio que também um recorte assim para a nossa realidade, né? A gente está falando aqui dos escritórios do OMA, né? Holandês, do chinês médio, Sildorf Architects, né? Que é de Nova York, o de Londres, né? Que é o Linton Architects. E o indiano, um escritório indiano. Então, assim, a gente está com recortes muito específicos, mas é curioso porque, assim, de uma maneira geral, todos eles tocam na questão do trabalho, né? Nessa discussão, assim, por que que já não tem mais grandes escritórios, equipes colaborativas, né? Parece que tem, assim, uma coisa das corporações também assumindo um pouco esse trabalho com arquitetura numa escala global. Fala dessa preocupação, né, com a IA e de como que esses mecanismos ainda estão sendo absorvidos pela produção. Mas eu quero destacar aqui o que mais me chamou a atenção de todas as falas foi o escritório chinês do MED, acho que é o Ryan, né? E ele fala uma. Ele tem uma frase que ele fala ali que é bem interessante, que ele fala. Ele diz o seguinte: nosso objetivo é definir uma nova imagem do arquiteto que tenha ressonância no mundo atual. Isso eu achei bem interessante, porque eles estão fazendo projetos em Roterdã, estão fazendo projetos em Los Angeles, né? São escritórios chinês. E eles descreveram uma coisa curiosa, que eu acho que para a realidade chinesa deve ser, acharam bastante, bem interessante trabalhar com os governos municipais, né? É a instância de governança que está mais próxima da população e entender as demandas locais, e isso ressoou neles, assim, como a necessidade de se ter equipes interdisciplinares, né? Então, assim, a arquitetura lidar com outras frentes de trabalho, isso é bem interessante porque a gente está muito preocupado, assim, na parte produtiva, né? Da arquitetura, assim, da linguagem da arquitetura, dos métodos e processos. E é interessante ele traz à tona, assim, uma preocupação que é, opa, peraí, né? Como é que a gente vai lidar com essas realidades locais e tal? E achei isso interessante do ponto de vista, assim, do escritório chinês, né? Mas, assim, tem várias coisas que a gente vai poder comentar aqui ao longo do bate-papo, mas de uma maneira geral, assim, realmente o artigo tem um tom pessimista. E aí, Adilson, o que que você achou, assim, sobretudo dessa visão aí que o.
Ah, do Rainer de Graaf, né? Do
René
Sostralman.
Degraff. É isso. Que ele talvez tenha sido mais pessimista, né? Você vai mais ou menos que junto com ele, ou o que mais você percebeu
Ah,
aí?
médio. Eu acho que assim, eu acho que a fala do de Graaf, ela é polêmica, assim como o Homer é muito polêmico nessas questões, né? Rincours é um cara muito crítico, né? E eu acho que ele acompanha o tom do Homer nesse sentido. Então ele fala, inclusive, num contexto que ele tem inserido do Star Architect. Inclusive, tem uma outra reportagem no Disney que é ótima, falando que é um arquiteto que opina a respeito assim, da pós-morte do Frank Gehry, que ele fala que a gente não deve substituir assim, o Gehry por outro arquiteto que também é muito famoso, é muito talentoso e que a gente deve olhar mais para a produção coletiva, que são esses grandes escritórios, né? O mundo que a gente vive, ele exige muito que a gente dê nome às pessoas, assim, que as pessoas que tem uma coisa meio de celebridade, meio de serem famosos, né? Eu acho que o dos últimos que eu vi, assim, que tem esse nome muito forte, que é o Bjarke Ingels, jovem ainda, eu acho que o Bobear é até mais novo que você, Rafa, mas é um cara que tá buscando sempre inovação e é muito interessante o trabalho dele, mas realmente, assim, não dá para dizer que o escritório dele, que é o Big, né, ele trabalha sozinho, né? Apesar de ter toda essa pompa de ser muito famoso. Então ele aponta para essas questões mais pessimistas, né? Eu acho que é o tom um pouco não só da profissão da arquitetura, mas com o tom da política global hoje, que está muito temendo por uma certa catástrofe ou um certo desalinhamento aí, de vontades, na questão, política global, né? Agora, além dessa questão, né, que ele fala, né, o medo da IA é de não só reconhecer as equipes de projeto, e a questão também de questões morais que ele fala também, né? De que, será que um arquiteto hoje vai se negar a fazer um projeto por conta de questões morais que ele vê que não são certas, né? A gente tem a tendência de trabalhar e tentar minimizar esses problemas, porque a vida de quem projeta é muito difícil já. Mas eu tendo a ser um pouco pessimista nesse sentido também. Mas tem uma visão que é interessante aqui, olhando para o lado da IA, é difícil falar o nome dele, o Mas Petimutu Kennedy, que é o escritório da Índia, que chama Earthscape. Ele fala um pouco dessa questão da IA tomando um pouco da imaginação dos arquitetos. E a gente deve meio que correr atrás disso, assim, a não perder a essência e o propósito do que é a arquitetura. Então vai para uma coisa muito essencial da arquitetura que a gente gosta de discutir na academia, nas aulas, né, de como a gente deve projetar, se esse uso das ferramentas vai diminuir um pouco da nossa criatividade, que é uma conversa meio velha, assim. Assim, não estou falando que ela é velha e não é pertinente, ela é super pertinente, mas acaba que ela chove no molhado, assim, das coisas que a gente discute, desde quando a gente falou de CAD, e o que o Vitor comentou um pouquinho também, né? Tipo, será que as ferramentas vão tirar não só o nosso trabalho, mas tirar a nossa criatividade? Talvez sim, mas eu acho que a gente deve viver com essa questão, sabe?
Eu tenho uma visão, assim, de que a gente vai ter dois mundos, sabe? Posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu vejo assim, por exemplo, a gente vai ter uma grande massa que vai trabalhar em cima disso, a IA, que vai resolver os problemas rapidamente. Você sabe que a gente tem essa questão imobiliária forte também, né, em todo local, que é tudo muito, tem que ser tudo muito rápido, tudo para ontem, tem que apresentar, calcular a viabilidade e tal. O dinheiro, né? Criando construções, imóveis, vendas, aquilo tudo. Então, isso vai facilitar muito para um lado, né? Quem está nesse mercado mais, vou dizer, repetir o termo assim, meio pasteurizado, né? O mais do mesmo, aquelas mesmas construções de sempre. Então, assim, acho que a gente vai ter essa via dos arquitetos, que eles vão continuar trabalhando, né, dessa forma, botando dinheiro para dentro do escritório, entregando rápido e aquela coisa meio padrão. E a gente, eu acho que vai ter um outro patamar de profissionais que eles vão. Eu acredito que eles vão ser vistos até um pouco como já acontece hoje, né? Vou dizer artistas, não, mas aqueles que pensam mesmo o projeto, que têm identidade forte, sabe? Que vão usar a ferramenta, obviamente, ninguém vai deixar de usar, para você criar processos internos de apresentação, de produção de desenhos, porque, pô, ninguém também vai ser burro, entre aspas, de não usar aquilo que está ali para facilitar a vida, né? Então, assim, você pega assim, até arquitetos locais, claro que a gente está falando aí de um artigo internacional e tudo mais, mas, por exemplo, você pega uns arquitetos locais, estou falando assim, para ficar mais conhecido do pessoal, você pega um Ângelo Butti, né, o Issai Weinfeld, um Márcio Corgo, assim, que você vê que são trabalhos, pô, de muita qualidade, né? Você vê que, poxa, eles pensam um projeto de uma forma diferente. Você vai vendo os projetos dos caras, você fica assim, caramba, que solução, né? Você vai vendo as soluções espaciais, bem cenográficas também, em alguns momentos. Então, assim, você vê que os escritórios pensam no projeto de uma forma única ali. Ao passo que você tem outra via que não vai ter isso, né? Você não vai ter essa identidade do próprio arquiteto que está pensando no cliente, tudo mais, vai ser uma coisa meio fora. Então eu acho que, sem querer ser pessimista, mas eu acho que é uma coisa que não tem volta. Eu acho que a IA vai ser maioria aí na questão de meio que substituir um pouco da criatividade mesmo, da arquitetura. Eu acho que não tem como fugir disso, porque, igual você falou também, né, Adilson? O escritório tem que gerar dinheiro. Né? Então, se a pessoa for pensar do lado financeiro, né, também, então vai ter muito disso. Aí, falando um pouco de outra questão, o arquiteto às vezes se prende muito, isso o artigo fala também, né, você acaba se prendendo muito na ferramenta que vai usar e não muito na o que fazer, né, o que projetar, está pensando em como projetar, né, ou seja, ah, vou projetar no BIM, no Revit, vou jogar para o programa tal, vou usar IA para isso, para aquilo outro, em vez de muitas vezes se preocupar na solução, no conceito inicial ali, como é que vai ser esse trabalho. Então, a partir do momento que ele pega IA, mais BIM, mais ferramentas técnicas, ele acaba meio que se moldando dentro daquele processo ali. Então, ele vai pelo caminho mais fácil, muitas vezes, né?
Eu estava vendo os comentários aqui que tiveram no post, né? E também um pouco da minha opinião, acho que um pouquinho sobre isso. Essa questão da criatividade e da IA, e assim, pelo menos a minha leitura disso, é a questão da velocidade, né? Então, assim, a ferramenta que trouxe muita velocidade para um processo que a gente chama de criativo, mas que a IA tem a capacidade de fazer muitas combinações, né? Ainda mais que a gente está com centenas de milhares de pessoas e arquitetos e tal, alimentando as IAs aí, as mais conhecidas e menos, com informação, e que cada vez mais ela vai ter uma capacidade de entregar combinações melhores de forma muito mais rápida. Isso, de fato, gera uma angústia mesmo, assim, pô, será que a essência da arquitetura, que era aquele trabalho, aquele labor, assim, intelectual, crítico, da imaginação, ele está ficando para trás enquanto, assim, o digital está puxando todo mundo para uma aceleração. E aí, essa minha percepção, assim, eu acho que tem muito a ver com a velocidade, né? Que a IA entrega velocidade com um processo que demanda, poxa, tentativa, erro, né? Insights, né? Que às vezes um projetista tem na medida em que ele vai lidando com problema, enfrentando outros problemas. Então, assim, a gente tá ficando acostumado a ter respostas muito rápidas e imediatas, né? E isso é muito oposto ao que é a clássica formação da arquitetura. Aí eu já vou aproveitar e já vou fazer um bate-bola aqui com os comentários, né? O Kleber Malheiro aqui, o arroba dele é arroba Kleber com K, Kleber MSEP. Kleber Malheiro escreveu assim: ó, arquiteto tem que imprimir sua personalidade e emoções no projeto. Dito isso, a arquitetura atual está sem vida e propósito por conta desses inúmeros programas de IA que estão se proliferando por aí. Não sou contra o progresso, muitos desses programas são necessários, aí entra essa parte econômica, né, que o Vitor citou, mas ainda o arquiteto precisa ser um indivíduo norteador de todas as etapas projetuais e essas ferramentas apenas como suporte. Vocês concordam com isso? Acho que é um pouco do que a gente está falando, né?
Eu concordo. Assim, você estava falando da IA ali agora, eu ia até comentar. Eu participei de um workshop de um fim de semana de inteligência artificial na arquitetura. Cara, assim, eu acompanho, vejo, né? Estou sempre vendo, fuçando e tal, mas assim, eu confesso que eu fiquei assim, meio embasbacado com o que você pode fazer em muito pouco tempo. Porque assim, uma coisa é você ver ali e tal, você sabe que existe, uma coisa é saber como fazer. E assim, são ferramentas que você usa até gratuitas, muito fáceis de usar e dão um resultado assim fenomenal. Eu mesmo fiz, claro, no workshop você vai fazendo sozinho algumas coisas, né? Eu falei assim, caramba, cara, isso aqui, coisa assim que você nunca vai fazer em 3D Studio Max, outras ferramentas assim, que a gente usava pouco tempo atrás, né? É tudo prompt, né? Nesse workshop que eu participei, prompt disso, prompt daquilo, você tem textos prontos. O ChatGPT, ele cria, assim, eu tô falando do que eu fiz, ele cria vários, ele coloca os nomes lá, né? Que você joga o que você quer realizar de prompt naquele indivíduo lá, vamos supor, naquele avatar lá, sei lá. Ele gera o que você quer, ele cria um prompt mega detalhado daquilo que você quer, de acordo com o tema que você quer, para você jogar na IA para fazer o que você quer lá de imagem, de pós-produção, de cena. Cara, é incrível assim. Você faz, por exemplo, você pega um render, cara, você pega uma imagem, você cria cenas de vários ângulos dentro daquele espaço e faz vídeos profissionais, assim, dá zoom, tira foco, sabe? Então, assim, como apresentação, como ferramenta de trabalho, de processo, é incrível realmente, sabe? O lance é aquele, né, que até o comentário diz aí, né, até onde você vai usar isso para expressar o que já veio antes, que é o projeto concebido, ou até onde você vai fazer aquilo tudo uma coisa só, né? Vai botar a IA para trabalhar a seu favor e criar para você. Porque tem isso também, você tem um ambiente lá no papel em branco, você põe o prompt lá do que você quer, ele cria lá, coloca tudo para você, o que você quer projetar naquele espaço, sabe? Então, assim, é uma coisa meio de maluco mesmo, assim, sabe?
Tem essas questões da IA, é impressionante como elas pegam as pessoas pelo pé mesmo, né? Porque parece que assim, que você é formado para criar e a IA tá meio que roubando essa função que você tinha, que era essencial no projeto. Eu tenho outros questionamentos, assim. Eu acho que o principal questionamento, eu acho que passa pela relação que o arquiteto tem com o ser arquiteto. A gente fala muito que o arquiteto hoje, principalmente no Brasil, né? Não precisa ser aquele cara que tem um escritório, ele pode trabalhar em várias vertentes, e em campos de trabalho, muito ricos também, não só de criatividade, mas de gerência. E eu fico me imaginando, ou imaginando também a profissão, quer dizer, eu gostaria muito que a arquitetura ou os arquitetos se postassem mais como gerentes, como gerenciador, não gerentes na coisa meio, corporativa, mas gerentes daquilo que está sendo feito, sabe? E eu acho que a gente poderia estar tá ampliando essa ideia de gerenciamento das coisas e das construções de uma maneira mais ativa. Eu acho que os escritórios, assim, a impressão que eu tenho é que os escritórios que têm um pouco mais de experiência viram que isso é a melhor estratégia, porque você acha que você, nesse sentido, você começa a dominar o que você constrói. E consegue também gerenciar aquilo que na obra às vezes é colocado como agente subserviente a pessoas que eventualmente não tenham tanto conhecimento como a gente fez, que fez 5 anos, por exemplo. É impressionante como, por exemplo, um jovem arquiteto perto de um mestre de obra que vai discutir alguma questão, assim, ele perde muito, assim. E eu fico pensando que a formação também é defasada, enfim, tem uma série de questões, eu acho que na formação, assim, do arquiteto que poderiam ser revistas. E aí eu tenho vários outros questionamentos em cima disso, como, por exemplo, então, beleza, então o arquiteto deveria ser ensinado a várias outras coisas, como, por exemplo, gerenciamento de obra, ou às vezes uma coisa que a gente fala também, exigência de estágio. Essas coisas são cruciais. E a gente fica, às vezes, sempre comparando a gente com um cara que faz medicina. Eu não sei se essa comparação, às vezes, ela é correta ou ela é não é relevante, ela é. Mas não sei se é assim, se a gente está comparando dois pesos, duas medidas. Às vezes eu acho que a gente fica comparando com a medicina e eu não sei se a comparação é justa, sabe? Mas de qualquer maneira, eu acho que assim, essa comparação, acho que ela busca também uma melhor valorização da nossa profissão. Eu acho que isso é válido. Mas eu acho que se bota também nos arquitetos um papel muito redentorista de que os arquitetos deviam fazer acontecer e tal. E é muito difícil, né? Ainda mais num campo muito competitivo e que envolve muito dinheiro, que é a construção civil, né? Eu falei muito, eu não dei muita conclusão, mas é um pouco parecer que eu vi aqui. Inclusive, é um comentário que eu achei que. Eu acho que é Marcos Uassuna. Ele fala o seguinte: importante definir em que cidade podemos atuar, ser útil na cidade existente com todas as contradições ou na futura, mas já em transformação. Ele continua: outro aspecto curioso e lamentável. E que existe em vários países uma quantidade imensa de profissionais que não têm oportunidade nenhuma no mercado de trabalho, que poderão ser úteis para reduzir os sérios problemas de planejamento urbano e ambiental. Também na academia, vários mestres e professores doutores estão encurralados em um funil de concursos públicos, universidades federais, que aprovam um a três candidatos por década. No campo autônomo, a concorrência desleal na selva de pedra traduz o salve-se quem puder. Então, oportunidade. Matéria oportuna? Então, a oportuna matéria pode acrescentar em que setor da arquitetura se refere o desafio no setor público-privado. A escala de atuação também é outro indicador relevante, se é na escala do edifício urbano do planejamento. Ele fala muita coisa aqui, muita coisa interessante que eu concordo muito com ele, assim, dessas várias pontas que a gente poderia amarrar, mas que são dilemas, principalmente do Brasil, né?
Eu quero aproveitar que você leu essa aí, que na verdade fala de muita coisa, e você fala dessa comparação, e a gente está falando da IA como instrumento, né? Tem uma coisa que eu percebi nos comentários, assim, não sei se vocês perceberam, que algumas pessoas falam assim: não, o arquiteto é feito para pensar e para projetar e desenhar e não gastar tempo com softwares e tudo mais. Aí eu paro para pensar, bem, a IA é um pouco isso, né? Tipo assim, você não tem que aprender os infinitos plugins que você tinha no Photoshop 3D, 3D Max. A IA te dá uma coisa assim, você aprende uma IA muito mais rápido, né? Operar numa plataforma de IA muito mais rápido do que você tivesse lidando com vários softwares de desenhos, BIM e representações gráficas, né? Então eu curiosamente eu sinto que há uma certa contradição, às vezes até mesmo quando a gente começa a discutir isso. Eu vou até pegar um comentário aqui da Ana. Da Ana Rita Keller, ela falou assim: ó, concordo 100% com o Pet Mutyo, né? Que lá, salvo engano, da Índia, né? Perdemos enorme tempo tentando decifrar programas complicadíssimos para desenhar, que seria precioso para criar e projetar. Não somos especialistas em computação, somos arquitetos. E aí a IA traz um pouco isso, né? A IA meio que não exige que você seja um especialista em softwares, né? Ela, se você tiver bem instrumentado, fazer um. Né, bons prompts, bom uso, talvez esse fator assim do arquiteto como um coordenador possa voltar a florescer. Por outro lado, tem a discussão sobre o processo de desenho, né? Muita gente falando aqui que o desenho é importante. Aí tem aqui o um comentário aqui da Rosana Honorato. Ela falou assim: ó, já não somos mais artesãos. Condição fundamental para desenvolver a habilidade das mãos para o desenho sem a dependência da máquina no processo criativo. Tenho pensado muito sobre isso no ofício da docência. Ela falou assim: boa reportagem. Então, assim, aí uma pessoa responde a ela, né? Que é o Aurélio Santana. Basicamente, o Aurélio Santana fala assim: bem, o desenho é fundamental, né? Algumas universidades, inclusive, estão reforçando o desenho na sua grade, tal, como um elemento-chave para a arquitetura. Então, a gente tem meio que esse dilema, né? Vocês percebem isso também?
Ouvindo os comentários de vocês dois, na sequência, um pouco do que o Adilson falou, né? Sobre a questão de experiência e tudo mais, e essa questão do digital agora, né? Nessa velocidade toda. É inegável, assim, sabe? Pô, trabalho com obra, né? A gente está aí 21 anos no mercado, então, assim, eu sou arquiteto, mas, né? Muitas obras desenvolvidas aí também. E você vê que é um campo, assim, que você tem que ter o domínio também, sabe? Não adianta você também só saber projetar ali e não entender o outro lado, né? Que é a viabilidade mesmo da construção, a experiência no canteiro de obras, né? Você dominar esse outro lado também. Porque, poxa, você está fazendo um projeto, uma coisa que vai ser construída. Então, se você não sabe como vai ser construído, como é que você vai projetar, né? Então, essa experiência, ela é muito válida. Essa questão de tudo se resolver muito rápido, de tudo muito lindo ali, né? No papel, entre aspas, no papel que eu digo é no projeto, né? Na IA e tudo muito rápido e tal. De repente, pode ser até uma forma, que o Adilson comentou, a questão de escritórios de concorrência e tudo mais. Você vai ter um divisor aí, né, entre arquitetos que são experientes nesses campos, né, de construção, de técnicas construtivas e tudo mais, versus esse que vai trabalhar com IA e vai fazer o desenho bonitinho, mas na hora da obra lá vai queimar o filme total na execução, porque não sabe resolver, não entende do processo de obras, não sabe se aquilo que ele está projetando funciona. E eu mesmo já me deparei várias vezes com isso em obras, né? De coisas que a gente tem que consertar. Eu acho que tem que ser usado mesmo, né? A IA vai fazer parte realmente. Então a gente vai usar, né? Conforme o comentário, ela vai entrar no processo do meio do caminho ali, para facilitar entregas, né? E vamos dizer assim, tem uns que vão usar para resolver desde o início o processo, tem gente que vai usar mais para formatar, né? Então, vai ter esses dois lados mesmo. Mas uma coisa que eu ia comentar também, a gente está entrando nessa era aí, né? Quer dizer, não está entrando, né? Mas está ficando mais forte agora a questão da sustentabilidade, né? Isso tudo que a gente tem conversado, os artigos e tudo mais. Então, isso tem muito a ver também com a forma que você vai projetar, né? Os materiais que você vai usar, como você vai conceber desde o início, né? Que tipo de sistema estrutural você vai usar. Então, assim, o que eu vejo, assim, né? Filosofando aqui, você vai projetar seja lá o que for, um edifício, uma casa, um ambiente comercial ou um mega complexo, comercial, sei lá. Você tem várias formas de fazer, né, o projeto. Então, você pode ter como é que eu vou dizer? O mesmo projeto, entre aspas, usando sistemas construtivos e materiais de uma forma ou de outra também. Estou querendo dizer o seguinte: você vai ter, vamos pensar como leigo aqui, a gente tem a planta baixa. A planta baixa vai ser a mesma, os espaços vão ser os mesmos, né, a grosso modo falando. Mas você tem formas inúmeras de usar ali sistemas estruturais, materiais e tudo mais. Então, eu acho que vai ter uma busca muito por isso, né? Você, por um lado, que você vai priorizar certos tipos de usos, né? Porque as exigências dentro desse campo são maiores e a própria consciência de cada profissional também vai levar para esse lado, né? Ah, poxa, eu quero fazer uma arquitetura que tem a ver mais com essa questão ambiental, com as pessoas, com o espaço urbano, enfim. Eu acho que vai ser uma forma de pensar a arquitetura também. Já é, né? Mas assim, estou falando de mais forte em todos, né?
Sim, tem uma coisa que o Rafa falou, eu vou tentar traduzir, né? Não sei se você traduziu, eu acho que as pessoas entenderam, mas o que eu entendi que o Rafa falou foi o seguinte: ó, as pessoas estão tratando a IA como se fosse um novo Revit. E Revit é um
Sim.
negócio super complexo de você aprender, e eu acho que não é muito esse espírito, né? Que as pessoas acham que não, tem uma IA que a gente tem que aprender. Quer dizer, a ideia da IA é uma outra coisa, é uma ideia que se relaciona com qualquer pessoa a princípio, né? Então, que a pessoa seria capaz ali de conversar, entre aspas, ali através de uma interface de comunicação, como um teclado, né? Ou a voz consegue conversar e tirar produtos dali, ou referência, ou o que quer que seja. E eu vi também, assim, algumas pessoas na postagem questionando, quem que são esses caras? Assim, são somente o do Mad Architect e a Annabelle Siudoff, são os dois arquitetos mais influentes do mundo. Então, assim, eles sabem do que eles estão falando. A gente aqui no Brasil, é claro que não vive uma realidade. Alguns escritórios vivem uma realidade de grandes escritórios e grandes empreendimentos, né? A gente vive em uma realidade muito plural, assim. Pelo menos, assim, o que a gente relata, principalmente nas redes sociais que a gente vê, Tem de tudo. Tem os pequenos escritórios que estão ali fazendo obra, casas e tentando vender seu produto, né? Tem escritórios maiores que lidam com projetos maiores, né? Que tem, de repente, um foco mais comercial, né? Outros escritórios que são muito grandes e que estão com obras gigantescas, né? Então, cada um considera a sua realidade de um jeito, né? Cada um vai evoluir desse ano de uma maneira que se acha mais adequado. Primeiro, eu acho que assim é uma questão que eu acho que tem uma certa desinformação também. Eu acho que esse medo da IA, um pouco também dessa desinformação que assusta um pouco as pessoas, e às vezes as pessoas são um pouco, né? Hoje em dia eu vejo que, não estou falando dos arquitetos, alguns arquitetos são um pouco ainda demorem para entender algumas coisas, ou às vezes não procuram, não ficam instigados a procurar, mas às vezes só às vezes reclamam de muita coisa, assim. Todo mundo tem um pouco disso, mas eu vejo que isso tá cada vez mais. As pessoas são muito críticas e pouco auto-refletem sobre o que elas fazem, né? Qualquer coisa que é nova, né, afeta. Não, meu Deus, eu vou ter que aprender mais uma coisa, então.
Uma coisa que eu vejo assim, a inteligência artificial ela gera uma ansiedade assim em geral, né? Porque você tem aquela sensação que você vai ficar para trás. Assim, nossa, já tem gente usando isso e eu não domino. O pessoal que estiver usando isso vai sair na frente. Porque assim, os escritórios de arquitetura, existe a concorrência e são todos, querendo ou não, empreendedores, né? Então você tem que pensar nessas questões também, né? Como escalar o meu negócio, né? Isso eu acho que é um dilema eterno da arquitetura, que é uma profissão que você mistura um pouco de. Um pouco não, né? A arquitetura é criação técnica, enfim, e é um negócio. Então, assim, como você fazer esse negócio escalar, né? Você vai ter que usar as ferramentas, não tem como, né? Gera essa ansiedade também, né? De como fazer o escritório crescer. Aí entra a questão de velocidade, né? De produção. Eu acho que inevitavelmente cai nessa questão de velocidade sempre, né?
Puxando o gancho que o Vitor falou, né? Assim, dessa preocupação, todo mundo desejando escalar o seu negócio e tal. Aí tem um comentário aqui do Clândio Zimmermann. Ele fala assim: a arquitetura virou commodity e, como tal, deixou de responder especificamente ao cliente, ao local a ser projetado. Passou de ser peculiar e inovativa para responder a uma planificação internacional, estilística ou criativa, muito por influência digital. A arquitetura sempre foi crítica, mas com fundamentação teórica e técnica. Não é a falta de essência, sim a falta de estudo. Então, assim, o Clândio, né? Clândio, acho que é assim que fala, né? O nome Clândio, o Zimmermann, aponta que as ferramentas potencializaram esses dilemas, né? Então, assim também como trouxe velocidade, essa característica de commodity está ficando cada vez mais evidente, né? Então, assim, e aí, de fato, numa contramão disso, é um trabalho cada vez mais focado naquele processo mesmo que deve ser um bom projeto de arquitetura, né? No entendimento do problema, da escuta do cliente, do reconhecimento do local. É aquilo que a gente estava falando um pouquinho. Poxa, se a gente agora tem ferramentas que geram uma série de produção técnica e imagética de forma rápida, por que não a gente então aproveitar esse tempo para fazer coisas que talvez antes a gente não faria porque estávamos lá fazendo, desenhando linha no AutoCAD ou corrigindo, esperando, né, esperando lá o render sair. A gente tem todo esse tempo agora para fazer todo um trabalho inicial, que é o trabalho, puxando aqui um pouquinho, humanizado da arquitetura, que é. Puxar mais um comentário aqui, aí já te passo, Adilson. Do Thiago Alonso aqui, o perfil dele é até arquitetura humanizada, né? Arquitetos sensíveis sempre. É, o programa é uma prancheta digital. Sem olhar do arquiteto para compreender aquela família, numa residência, jamais a tecnologia vai conseguir ter esse sentido. Quando chegou os primeiros programas, houve essa ameaça. Agora a IA. Tudo será sempre secundário ao olhar do profissional mais humanizado. Ele também está falando aqui um pouquinho, né, um pouco da forma como ele trabalha. Mas eu acho que tudo tem a ver com o processo, né? Acho que essa preocupação com relação a novas ferramentas é porque elas misturam e modificam os processos, né? E aí eu acho que até o momento que a gente pode olhar com um olhar, eu pelo menos olho com um olhar otimista, de que essas ferramentas vão fazer com que a gente possa ter os outros processos acontecendo de uma forma mais completa. Não sei se vocês pensam assim, de forma otimista como eu.
Então, em termos assim de uma produção mais mais local, eu tenho uma certa esperança de que isso vai melhorar, sabe? De que esse gerenciamento e essa produção, com o auxílio da IA ou não, eu acho que vai ser mais dinâmica. Mas eu tendo a pensar que construções de muito dinheiro envolvido ou de multinacionais tendem a ficar mais difíceis de acontecer, muito por conta da coisa da geopolítica que eu comentei, né? Mas tem um comentário aqui muito bom. Eu não tenho o nome dele, mas é alguém de 1976 fala o seguinte: o perfil. Estamos sendo empurrados de uma forma avassaladora, inquestionável e onipresente para a quebra de paradigmas das nossas atribuições profissionais. O mundo real empobreceu e com isso ficamos perdidos. Não é nem sobre fazer mais com menos, é fazer o mínimo com nada, e aí precisamos nos reunir com quanto colegiado profissional e discutirmos de cabeça aberta. Eu acho que reflete muito do que eu penso também. Talvez não seja das mais otimistas, mas eu vejo isso como uma oportunidade, como dizem, né? A gente tem a oportunidade, sim, de discutir, os nossos processos e como a gente encara a profissão. Eu acho difícil a gente ficar também nesse marasmo de ficar só reclamando. Eu acho que a gente, nesse meio de concorrência e de, né, não perder tempo, né? Eu acho que a gente vai precisar correr atrás disso, até porque senão, né, a gente não vai ser aquele que vai conseguir, né, estar no mercado de trabalho e na concorrência também.
É, eu concordo com o Rafael na questão do otimismo, assim, sabe? É, porque eu já fiz testes, né, com ferramentas e tal, e eu vejo o seguinte, veio para facilitar mesmo, aquelas horas de trabalho interno do escritório para produzir desenhos, renders, né, você faz perspectiva na maquete eletrônica de vários, você tem que ter um computador mega potente para gerar imagem. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Você tem que ter uma infra maior, você tem que ter mais pessoas no seu escritório para fazer as coisas. Então, assim, de certa forma, você pode diminuir um pouco as estruturas mesmo, sabe? E fazer um trabalho muitas vezes até melhor, né? Vamos dizer, nessa parte de representação, a parte que a gente precisa também, né? A arquitetura tem representação, a gente tem que ter esse processo interno. Então eu vejo como otimismo, assim, você queima muitas etapas e muitos custos também, né? Agora tem um outro lado que eu vejo, eu estava refletindo sobre isso, é um negócio meio que para jogar na mesa aí, né? A questão de sustentabilidade tem muito a ver com energia também, né? Gasto de energia, como essa energia é gerada e tal. A IA também, você não tem o seu computador potente, mas em algum lugar do mundo lá alguém está gerando essa imagem para você, né? Então você vai ter milhões de pessoas fazendo, usando a IA para tudo. Como é que essa sustentabilidade também, estou falando até de outra, né, que me veio aqui, né, a gente está falando de projetos, de construção e tal, mas essa sustentabilidade em termos de uso de ferramentas de IA lá na ponta, né, quer dizer, lá na fonte, como que isso funciona, né?
É o que eu vejo de reportagem, eu costumo acompanhar. A gente está tendo hoje uma demanda gigante por memória, por chip de memória, memória RAM, memória específica. Então, se você for ver, o preço da memória RAM, hoje em dia está caríssimo. Isso é um negócio absurdo. E essa exigência de matéria-prima da indústria só produzir para essas grandes fazendas de processamento que essas grandes empresas têm, né? A gente vai sofrer um pouquinho em termos de tecnologia, assim, provavelmente vai baratear. Há um impacto, claro, na sustentabilidade em relação a isso. Primeiro, a questão do armazenamento, a quantidade de coisas tendo que ser produzidas para isso crescer. Muito do campo tecnológico fala que existe uma bolha de IA, né? Tem muita IA aí. As coisas tendem a diminuir ou a ficar mais concentradas nas melhores ferramentas. Mas eu acho que é um caminho sem volta, infelizmente. Eu acho que essa. A bolha ainda tem que estourar para a gente acalmar com isso ainda. E assim, até diziam que no passado, né, que as IAs utilizavam muito da água, mas é uma água de resfriamento, ela não é utilizada para virar outra coisa, né? Mas assim, há consequências realmente sustentáveis nisso, né? Então, até para construir essas fazendas, você precisa de arquitetura, imagino eu. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem conhecimento, a gente tem ferramenta para isso. A questão agora é usar. Eu vejo também que há um. Aí, pulando um pouco para a questão da cidade, né? Que há também uma discussão a respeito dos carros elétricos em relação aos carros a combustão, e que às vezes a gente só está trocando de problema e não resolvendo o problema realmente, né? Assim, eu não sei, eu sinceramente, assim, esse impacto, como é que ele vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, né? A tendência, mesmo que a gente, quer dizer, o que eu ouço, o que eu vejo de artigos, a tendência é que mesmo a gente utilizando muito dessa matéria-prima das baterias, por exemplo, né, tendência da gente melhorar como a gente utiliza o transporte público em termos de poluição, né? Mas eu sou um pouco cético em relação a isso, porque assim, o carro elétrico não vai solucionar os problemas do trânsito que a gente tem. A gente só vai colocar mais carro ali para piorar o trânsito às vezes. Eu tô muito pessimista, né? Vocês estão vendo, né? Não tem muita saída para mim, não.
É, tem uma corrida mundial aí para várias questões, né? Você trouxe o tema aí
Eu trouxe muita
da
coisa, gente,
mudança,
desculpa.
da energia e tal, e aí entra, né, entra a discussão das terras raras também. E é interessante que essa discussão ela é global, né? Assim, assim, voltando ao objetivo do artigo, da nossa conversa, a gente está falando de 2026, só que a gente não consegue falar de 2026 sem projetar mais para frente. Eu acho que isso acontece porque a gente de fato está num momento de grande transformação veloz, né? E eu gostei muito do comentário aqui que o perfil, eu não sei o nome de quem escreveu, mas o perfil chama Genius Underline Render. Ele falou assim: ó, 2026 parece menos sobre crise, mais sobre adaptação. Chama a atenção ver arquitetos de diferentes países falando de incertezas econômicas, políticas e até perda da autoridade da profissão. Não é algo só no Brasil. Rever processos, o papel do arquiteto e a forma como usamos tecnologia sem perder a identidade deve ser a nossa preocupação nesse momento. Então é interessante, é meio que assim, pô, estamos aqui no canto binado, né? As coisas estão acontecendo aqui e a gente tá seguindo pelo trecho sem esquecer aquilo que é a essência, né, da arquitetura, para que a gente de fato não perca toda essa autoridade para ferramentas robotizadas, vamos dizer assim, né? Para que. É, aí voltando àquela comparação da medicina que você fez, né? Ou laudos médicos, já muitos deles já são feitos e processados com inteligência artificial. Não que isso já não tivesse sido, não que isso já não fosse feito antes, né? Geralmente, quando você faz um exame, vem um laudo ali. O seu médico mesmo não tá nem um pouco preocupado com o laudo que vem ali, porque é um laudo meio padrão, né? E tal, ele quer de fato fazer um diagnóstico mais aprofundado, né? Então.
É, nesse sentido, eu acho que a medicina está muito mais preparada e muito mais aberta para receber essas inovações, né? É engraçado, muito louco isso.
É, e tem pesquisa, e tem muita coisa rolando nisso, né? E a arquitetura é muito multidimensional, né? A gente tem isso, trabalho criativo, trabalho, mas ao mesmo tempo tem todo o trabalho técnico, da construção civil, da indústria e tal. Eu acho que nesse componente, eu acho que já impactou, né? O BIM tá aí. O BIM, né? A gente pode colocar dentro dessa mesma. Botar uma tagzinha de inteligência artificial naquilo que se discute sobre BIM, porque é isso também, já é, né? Então, só que agora a inteligência chegou numa. Ela amplificou a sua potência, né? Chegando até em dimensões que a gente acreditava que a gente daria conta só com o analógico, com a nossa dimensão criativa e tudo mais, mas não, já tem ferramentas que fazem. Coisas para não vou puxar, não sei se vai ser a minha dica. Puxar o teto.
Essa semana agora eu fiquei sabendo assim, né, de um caso assim do arquiteto que em 4 dias fez um projeto residencial completo, estudo preliminar, né? Ou seja, porque uso o Revit para projetar já volumetricamente também, né? E claro, usando o IA junto para apresentação, essas coisas, ou seja, um arquiteto sozinho, debruçado no projeto, em 4 dias resolveu e conseguiu com as ferramentas uma velocidade também. E é um arquiteto muito bom, sim, que eu conheço. Então, você vê, nesse caso, já está super a favor, né? Você está usando as ferramentas com uma pessoa que é muito boa, né, de criação, de projetos e tudo mais, e facilitando a vida, né? Então, vamos dizer assim, é o que eu vejo do lado otimista, né?
Agora é engraçado como o Rafa falou, né? Tá, a maioria das pessoas estão muito preocupadas assim, com a questão do desenho e tal. Tem uma questão da formação que a gente não falou aqui muito, conversando com outro professor, né? Falando assim que teve uma geração que ainda está em formação agora, que passou pela pandemia no ensino médio, uma nova geração, não sei se é geração, mas uns meninos mais novos que não tiveram esse impacto tão grande no efeito da pandemia. E é curioso como esses alunos assim são mais interessados e tal. Pode ser que daqui a alguns anos a gente sinta um impacto positivo disso, porque eu acho que a gente ainda está reverberando a coisa da pandemia, de um certo pessimismo e de uma alienação para as coisas, sabe? É uma percepção meio que eu tenho dos formandos. Eu acho que a tendência talvez seja que a produção que os novos alunos ou os novos formandos venham melhorando, espero eu, né, para profissionais mais interessados, mais inquietos, sabe? E assim, a gente vê, apesar disso, a gente tem uma nova geração de arquitetos aí na faixa dos 30, 40 anos, mais novos, que estão buscando coisas, assim, que são excelentes arquitetos, e que eu acho que a geração de arquitetos brasileira, principalmente, né, tem buscado essas coisas assim, do local global, de pequenos projetos que às vezes dão muita diferença no seu entorno, e que tem sido valorizado, sabe? Eu acho super interessante, eu vejo isso nas premiações a projeto, do IAB, como isso vem tendo impacto, assim, e que projetos são não só muito eficientes, muito bonitos, assim, e tem uma geração brasileira que é muito boa, né?
Eu queria aproveitar que você falou geração de 30, 40 anos, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Está 2026, 40 anos, essas pessoas nasceram em 1986, certo? Então elas foram crianças ali na década de 90, se tiveram toda a sua formação ali na década de 90, ainda sem o advento digital, né? Então, assim, a gente está falando de uma geração que passou pela transição do analógico para o digital. Nesse ponto, eu acho que a produção arquitetônica está aí para mostrar a qualidade dessa geração. Agora, as próximas, a gente não tem muito... A gente não sabe, né? Os nativos digitais, assim, estou falando da profissão de arquitetura, a gente vai ver daqui a alguns anos. E eu quero corroborar um pouco essa sua fala aí, com quatro comentários aqui que foram meio que sequenciais, mas fala um pouquinho disso e um pouquinho dessa visão otimista, assim, de que esse estado talvez faça com que muita coisa seja repensada, né? O arquiteto Rodrigo de Carvalho falou aqui, ó, a resposta talvez chegue do retorno ao naturalismo, do modo de pensar a arquitetura, desvelar a forma, materiais e conceber espaços que devolvam aos usuários o prazer de estar, de permanecer e utilizar. Ele fala assim, é o caminho inverso do hibridismo e da despersonalização estilística. A Violeta Arruda, ela fala aqui, ó, acredito que será um ano de repensar esse padrão imposto pelo contemporâneo. E o Estúdio Verdana fala assim, vai se sobressair a arquitetura que o arquiteto senta com o seu cliente para entender a melhor maneira com qual o projeto vai ser executado, para uma moradia acolhedora, muita ventilação e sempre pensar no cultivo de plantas, ervas, enfim, tudo que seja pensado para o verdadeiro bem-estar, seja em pequenas e grandes, ou em grandes propriedades. Ou seja, há uma disposição das pessoas em gastarem um tempo com isso, né, com diálogo, com entender, porque é o seguinte, na hora que você tiver que sentar para resolver o problema técnico, você vai ter as ferramentas te ajudando para você ser muito mais veloz. Então, eu tô com essa galera do otimismo.
Esse negócio é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando de automação, né? Vamos dizer assim, de coisas rápidas, digital e tudo mais, você está também paralelamente na era da experiência do cliente, né? Tem empresas grandes, né, que você tem um setor só de experiência do cliente, né? Que vai cuidar do cliente, o que que você vai fazer para o cliente se sentir melhor com o seu produto, com o seu processo e tudo mais. Ou seja, do início ao fim da jornada. Então, poxa, se você delegar isso tudo para a IA, você não vai ter essa experiência do cliente também, da forma que tem se falado tanto. Qual que é a experiência do cliente? O robô que vai gerar experiência para o cliente só, né? Tipo assim, você não tem essa, isso que o Rafael falou, né? Esse approach, assim, né? De conversa, de saber, né? Resolver com o cliente o que vai ser executado, como, aquilo que você falou, a paciência de conversar, né? Porque faz parte do processo, né? O briefing, as ideias iniciais, referências, aquela conversa ali de início de processo, né? Então, eu vejo um pouco que quem tiver essa essência, né, da profissão, né, de passar por esse caminho ainda, vou dizer até tradicional, entre aspas, né, eu acho que ainda assim sai ganhando, você ganha pela experiência do cliente. Claro que vai ter cliente que não vai dar valor para isso, obviamente, como sempre teve. Tem gente que só quer saber de preço, quer saber só de prazo, não está interessado naquela, vamos dizer assim, no produto, a concepção, provavelmente dita, a identidade com o profissional, né? Tem gente que faz orçamento com seis arquitetos, ou seja, ele não está atrás de uma pessoa que ele se identificou, ele está atrás de preço, né? Então, assim, aquela pessoa que busca, eu acho que fornecer, né, um trabalho de approach com o cliente, de fazer a experiência dele positiva, eu acho que vai ter um destaque no futuro aí.
Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrando o papo aqui, mas, como sempre, a gente vai fazer a nossa rodada de dicas aí pelos convidados. E, enfim, vou chamar vocês que participaram aqui. Rafael, tá com sua dica pra gente?
Tô, com a dica. Eu descobri ontem, na verdade, e fiquei assim, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui a tela. Eu não sei se eu posso chamar isso de aplicativo, vocês estão vendo aí? Que é, o Google criou uma parada que chama Notebook LM. Cara, ele congrega nessa mesma plataforma uma série de engrenagens, por exemplo, do Gemini, do Canvas. Na verdade, assim, tudo é IA, né? Mas, cara, é uma coisa muito interessante. O que eu fiz aqui, tô mostrando para vocês? Eu peguei um episódio nosso do Pedregulho. E, cara, você pode botar várias coisas aqui. Você pode botar vários livros, PDFs, textos e tal. Mas eu peguei e botei um link do YouTube do nosso programa do Pedregulho. E, cara, ele tem um estúdio de inteligência artificial que ele faz várias coisas com esse conteúdo. Primeira coisa dele, assim, ele pegou e montou uma apresentação. Tipo assim, ah, vou botar uma apresentação em cima daquele conteúdo, sacou? Olha só, apresentação, claro, isso aqui tem que passar por revisões e tudo mais. Mas ele já trabalha com gráficos, com a própria transcrição do áudio e já gera o texto. Ele gera infográficos, assim. Isso ajuda muito em processos de estudos, né? Então você pode pegar um livro, por exemplo, que você está lendo, um jovem que está estudando para uma prova, né? Aquele texto ali, ele gera, pode gerar, inclusive, perguntas e respostas, testes, né? Até abri um aqui, questionário, fiz um. Em cima disso, um questionário, né? Qual a figura é apontada como principal idealizador do conjunto Pedregulho? Aí tem lá as perguntinhas de múltipla escolha. Cara, é um negócio, assim, impressionante. Impressionante, sabe? Isso porque, assim, eu botei uma referência só e aí ele gerou, inclusive, também resumo em áudio, só que o resumo em áudio ele ainda só faz em inglês, né? E aí ele gera uns links, assim, uns post-its, né? Qual que é o conjunto oficial, residencial, conhecido como Pedregulho, aí tem a pergunta e as respostas. Quanto que é o projeto? Cara, é assim, uma ferramenta para quem lida com pedagogia muito potente. Então a minha dica é essa aí, ó, o notebook lm.google.com. E aí dá para você usar, tem um aplicativo que você baixa, né, pro celular, e dá para você também usar no ambiente aí do desktop.
Excelente, isso é tudo baseado no nosso podcast, Rafa?
Isso, cara, um link. Botei o link do nosso programa lá. Assim,
olha só, que legal.
E gerou várias coisas.
Ele busca outras referências, né? Não busca só a nossa.
Ele,
né?
busca outras referências. Aí ele vai navega, mas assim, ele trabalha. E aí, cara, é aquilo, né? O prompt. Aí você vai dialogando ali, pra, né, aparando aresta, lapidando, para chegar naquilo que você imagina.
Legal.
E aí, Vitor? Tá com sua dica hoje pra gente?
Tô. Lembrei de uma dica interessante que eu aprendi nesse campo aí da IA, que chama WISC. É um site, né, vamos dizer assim, da Google mesmo, que ainda é gratuito, da Labs, né, labs.google, é o WISC, né, WHISK. É um aplicativo que gera tudo, né, imagem, vídeo, música. Cara, é impressionante, você tem umas ferramentas que você fica assim, você faz um prompt lá, ah, eu quero uma música, sei lá, de piano, tal, estilo tal, barará, ele cria, sabe essas coisas? Você põe duas imagens, ele gera uma transição, cria vídeo, é assim, maluquice, cara. E ainda é gratuito, né? O próprio Google Gemini também, né? Você tem uns parâmetros que você usa para criar imagens, você coloca o prompt, né, também certinho tal, e gera imagens ultra realistas, assim, para a galera da arquitetura. Esse WISC ainda que é pouco conhecido, né, eu acho. Não sei, posso estar falando besteira, né? Porque a gente acha que a galera não está por dentro, de repente todo mundo já conhece, mas para mim foi novidade. E foi uma ferramenta, assim, sensacional que eu aprendi nesse workshop que eu fiz, sabe?
Excelente, cara. Eu vou dar uma dica das coisas que eu estou fazendo aqui nesse período de janeiro. Eu resolvi, como eu estou achando os filmes muito ruins, muito chatos, cara. Nossa, eu vi uns filmes recentes que, putz grilo, para não falar coisa pior. Aí eu fui resgatar uns filmes que eu ainda não tinha visto da década de 80, principalmente. Eu vou direto nessas pesquisas do YouTube que fazem essas listas e tal. Eu fui ver outro dia O Segredo do Meu Sucesso, que é feito pelo Michael J. Fox. É um filme divertido, assim, porque ele fala que é um garoto que sai do Kansas, faz faculdade e vai tentar a vida em Nova York. E aí ele, por um acaso, ele tem um parente emprestado que é dono de uma grande empresa, ele tenta entrar na empresa, consegue, só que ele é carteiro, e aí envolve ele numa coisa meio, uma baita confusão, como diria a Sessão da Tarde. E é legal porque tem uma coisa, eu gosto não só pelo enredo, mas pela estética da coisa, assim, por ver Nova York na década de 80, ver como as pessoas trabalhavam, a importância do telefone fixo no enredo, sabe? É muito legal, assim, é uma coisa meio que uma cápsula do tempo. E o filme não é dos mais brilhantes, mas é um filme divertidinho, assim, e que eu falo com os meus amigos, assim, os filmes antigamente tinham um negócio chamado payoff, que é a recompensa. O filme é muito mais interessante do que os filmes de hoje, que estão sempre querendo emendar para ter uma sequência, nunca termina uma história. Aí eu vi esse filme, eu achei que seria uma boa dica. E eu, ao longo dos podcasts desse ano, talvez eu faça isso mais. Porque, inclusive, teria uma outra dica para dar mais para frente. Mas, filmes dos anos 80, o primeiro filme que eu indicaria é O Segredo do Meu Sucesso, que é levinho, fácil de achar. E, enfim, divertido para vocês. Bom, galera, primeiro episódio do ano. Agradecer primeiro ao Vitor aqui por aceitar conversar com a gente. Contribuiu bastante, eu acho que o ponto de vista dele é excelente. Obrigado, Vitor. Você vai voltar mais vezes, com certeza, que a gente vai chamar mais.
Eu que agradeço novamente o convite, é sempre um prazer, né? Porque a gente fala de arquitetura, fala de outros assuntos que envolvem arquitetura, de amizade também, então estamos todos juntos e misturados.
Isso aí, obrigado, Vitor. Rafa, 2026, começamos bem o ano e o ano promete pra gente, né?
Bem, isso aí, mais um episódio, mais o primeiro do ano, e um ano importante, que é o ano dos 10 anos do Arquicast. A gente tentou fazer um episódio que é um pouco diferente, né? Conversando sobre um artigo que a gente já fazia, mas lendo aqui comentários que vocês deixaram nas redes sociais. Então a gente reforça para que vocês continuem comentando, sobretudo se gostaram desse formato, desse modelo aqui, para a gente ir testando novas coisas, né? Acho que já que 2026 é um ano de adaptação e transformação, que a gente comece por aqui, né?
Isso aí. Muito bom, Rafa. Então, a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Rumo aos 10 anos de Arquicast. Beijos. Até mais.